DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. Especialista angolano em relações internacionais diz que falta capacidade aos líderes africanos para resolverem problemas como o conflito na República Democrática do Congo.
Há uma certa letargia, há uma certa inoperância da parte da União Africana, da parte dos líderes da União Africana em resolverem os problemas do continente.
Em Angola, a exploração de petróleo na bacia de Otxa-Okavango preocupa ambientalistas e defensores dos direitos humanos.
Explorar aquilo que são uma das maiores fontes de receita do país, mas também estará a criar outros prejuízos ambientais e estará a contribuir para afetar negativamente as populações.
Neste jornal destacamos os 60 anos de existência do Serviço Amárico da DW e da sua influência em mais de 120 milhões de etíopes. E no futebol, arranca esta noite a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O calendário marca o dia 8 de abril de 2025. Consigo deste lado António Deus e começa agora o nosso Jornal da Manhã. O Togo foi indicado pelo presidente da União Africana, João Lourenço, para assumir o papel de novo mediador do órgão para o conflito na RDC entre o M23 e as forças governamentais. Mas continuam a ser levantadas questões, como por exemplo, por que razão se deve negociar a paz no Catar? O jornalista angolano José Gama explica que, para além de negociação, Doha também oferece vantagens materiais ao Estado em conflito. Mais informação com o correspondente em Luanda, Manuel Luamba.
João Lourenço, presidente da União Africana, propôs o chefe de Estado do Togo como seu sucessor na mediação da União Africana para o conflito entre o M23 e as forças governamentais da República Democrática do Congo. Os chefes de Estado e do Governo dos 55 Estados-membros da União Africana terão de dar ainda o seu aval, mas Faure Nasibé já aceitou o desafio. José Gama, jornalista angolano, descreve-o como uma figura neutra e discreta que pode facilitar o diálogo entre as partes.
Mas, ao mesmo tempo, há o desafio pelo facto de estar-se diante de um conflito complexo, profundamente enraizado e com múltiplos interesses regionais e internacionais.
João André, especialista em relações internacionais, espera que o Togo consiga usar todos os meios de resolução de conflito disponíveis para se encontrar a paz definitiva na RDC.
Vontade política, capacidade negocial ou diplomática para que de facto se consigam, aproximar as partes, 2, criar uma cultura de paz, 3, poder trazer então uma paz duradoura, que é no final do dia este o objetivo.
E para se alcançar esse objetivo, vários esforços nacionais e internacionais têm sido levados a cabo. É o caso do encontro entre o presidente do Ruanda, Paul Kagame, e o seu homólogo da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, em Doha, no Catar. Mas será que não há soluções africanas para os problemas africanos? João André responde.
Há uma certa letargia, há uma certa inoperância da parte da União Africana, da parte dos líderes da União Africana em resolverem os problemas do continente.
Já José Gama entende que quando se quer a paz, qualquer país pode alcançá-la por meio de negociações e aponta como exemplos Angola, que procurou negociar a sua paz em Portugal, e Moçambique, que o fez em Itália.
Mas isso não anula o papel de África ou das instituições africanas, porque até que esta mediação começou com os africanos, produziu um documento muito importante que é o roteiro de Luanda. Qualquer negociação terá como base o roteiro de Luanda.
Contudo, Gama sublinha que alguns países africanos veem mais vantagens em negociar a paz fora do continente. No caso do Catar, o jornalista revela que, além da mediação, o país também apresenta um programa de ajuda de reconstrução do Estado em conflito.
Quem tem o Doha como mediador sai também sempre a ganhar em relação a uma mediação africana.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos se concorda com a afirmação de que há uma certa inoperância da parte da União Africana em resolver os problemas do continente. O Mateus escreve-nos que o diálogo é sempre a melhor solução. Já o Carlos escreve que há soluções na nossa casa antes de chamar o vizinho. O Ofanda escreve que, infelizmente, não há negociações convincentes. E o Bendito escreve-nos que o Sr. João Lourenço não consegue resolver os problemas da casa dele e questiona se vai conseguir resolver o problema dos outros. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook, DW Português para a África.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, voltou a apelar à união de todos os setores da sociedade para promover a independência económica e reforçar o diálogo inclusivo no país.
Quando acendermos a chama da unidade nacional aqui em Nangade, queremos através dela transmitir duas mensagens principais para todos os compatriotas do Rovuma ao Maputo. Primeiro, a necessidade de convidar a todos os moçambicanos, independentemente do seu partido político, da sua ideologia, da sua religião, da sua origem étnica, de género, da raça, para caminharmos juntos e participarmos massivamente no processo de diálogo político nacional inclusivo que já iniciou.
A declaração foi feita na segunda-feira no distrito de Nangade, em Cabo Delgado, durante o lançamento da chama da Unidade Nacional, um gesto simbólico que marca o início das comemorações dos 50 anos da independência moçambicana. A tocha, acesa por Chapo, partiu ontem para uma marcha de 79 dias que irá atravessar todas as províncias do país até chegar a Maputo no dia 25 de junho, data da proclamação da independência. E várias mulheres moçambicanas manifestaram o desejo de um dia ocupar a presidência da República. O 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana, foi ontem celebrado com diversas cerimónias no país, incluindo a Zambézia, onde o secretário de Estado na província, Avelino Pinto, destacou o aumento da presença feminina em cargos de chefia como um avanço importante rumo à igualdade de género. Em Angola, metade da população apresenta um nível baixo de literacia financeira, pelo que o governo decidiu elaborar uma Estratégia Nacional de Inclusão Financeira 2025-2027 para inverter a situação, anunciou o Banco Nacional de Angola. Segundo o documento disponibilizado pelo BNA para consulta pública, em Angola, 51% da população não está financeiramente incluída, o nível de literacia financeira é baixo e a oferta de serviços financeiros estão concentrados em Luanda. E na Guiné-Bissau, o Ministério do Interior manifestou grande preocupação com as críticas dos utilizadores da via pública a comportamentos da Polícia de Trânsito e deixou mesmo advertências, disseram ontem dois responsáveis da instituição. A preocupação foi transmitida em conferência de imprensa pelo Coronel Moussa Nambacha, do Comando Nacional da Polícia de Ordem Pública, e pelo General José Pedro Lima, adjunto comandante nacional da Guarda Nacional.
DW África. Deutsche Welle.
A exploração de petróleo na bacia do Etosha-Okavango, em Angola, levanta preocupações entre ambientalistas e defensores dos direitos humanos quanto ao impacto ambiental e ao futuro das próximas gerações. Os detalhes com o Adolfo Guerra.
Uma notícia datada de 17 de março da ANGOP dá conta da assinatura de um memorando de entendimento em Luanda para a exploração do potencial petrolífero da bacia do Etosha-Okavango. O documento foi assinado entre a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível e o grupo empresarial vietnamita Xuan Tinh. Segundo o ambientalista Jerônimo Antônio, investigador da área ambiental na província do Cunene, o grande problema não é apenas a exploração de um recurso como o petróleo, mas sim a ausência de um estudo sério de impacto ambiental que possa prevenir males maiores para as gerações futuras.
Não é que a gente não queira essas obras. O nosso problema é que essas obras não têm merecido uma fiscalização de uma entidade independente especialista em impactos ambientais para, pelo menos, acautelar os possíveis impactos. Quando se explora minerais, não só como hidrocarboneto, o chamado petróleo ou crude, também, ao mesmo tempo, se ataca lençóis de água. Estamos a falar aqui de ataques do solo, estamos a falar de ataque do lençol freático.
Na ocasião da assinatura do memorando, Paulino Jerônimo, presidente do Conselho da Administração da ANPG, afirmou que o acordo representa um avanço estratégico na exploração do potencial petrolífero do país, reforçando o compromisso com um desenvolvimento sustentável e competitivo do setor. No entanto, o defensor dos direitos humanos, Alberto Viagem, defende que esta estratégia deve também ter em consideração a responsabilidade social para com as comunidades locais, especialmente aquelas que vivem nas zonas a explorar.
Esta reflexão, e do ponto de vista de exploração racional dos recursos, é também olhando para a gestão das potencialidades locais, isto é, criando inclusão aos jovens locais, dando-lhes oportunidades de trabalho, mas também olhar para aquilo que são as responsabilidades sociais da empresa.
O projeto abrange as províncias do Cuando, Cubango e Cunene. Apesar do ceticismo quanto aos benefícios econômicos do projeto, Alberto Viagem não tem dúvidas de que este poderá trazer prejuízos ambientais significativos para as próximas gerações.
Explorar aquilo que são uma das maiores fontes de receita do país, mas também estará a criar outros prejuízos ambientais e estará a contribuir para afetar negativamente as populações.
As bacias internas do país, especialmente as do Etosha e Okavango, têm vindo a revelar, através de diversos estudos geológicos e geofísicos, um considerável potencial em hidrocarbonetos. O ambientalista Jerônimo António alerta, contudo, para a necessidade de proteger a biodiversidade, lembrando que essa é uma tarefa que exige racionalidade.
E esta exploração deve ser bem estudada e, de preferência, que fosse preterida. Esta é a minha opinião, por aquilo que já temos estado a passar. E basta olhar o impacto de se construir uma cidade no delta de um rio.
A zona do Okavango é também palco do projeto turístico Casa Okavango Zambeze. O ambientalista deixa um alerta aos governantes da África Austral.
A população da África Austral não para de crescer e, portanto, a necessidade de terras aráveis será cada vez maior, e nós temos um desafio a nível da África Austral, que é a diminuição dos recursos hídricos. Portanto, todo cuidado é pouco e sejamos um bocado mais cuidadosos em tratar questões como esta.
DW Adolfo Guerra.
O programa em Amharic da Deutsche Welle, um serviço direcionado para a Etiópia e o Corno de África, celebrou no passado dia 15 de março 60 anos de vida. Desde então, o programa tem acompanhado e informado milhões de ouvintes. No entanto, o aniversário quase não se concretizou. Durante a semana da celebração dos 60 anos de emissões, o governo etíope ameaçou, mais uma vez, retirar a acreditação de todos os correspondentes locais da DW. No último minuto, o embaixador alemão em Addis Abeba conseguiu evitar o pior. Em retrospectiva, a primeira emissão, a 15 de março de 1965, parece tão estatal como o protocolo na corte do então imperador etíope Haile Selassie. Mesmo antes da introdução do novo programa amárico, o embaixador do Império Etíope na República Federal da Alemanha foi autorizado a dirigir uma saudação aos ouvintes de ondas curtas do Corno Africano. O lançamento do programa traz um raio de luz à Etiópia, disse o diplomata. Nós, na Etiópia, somos como peixes sem guelras. O serviço amárico da DW dá-nos guelras para respirar. Esta é uma citação de uma das inúmeras cartas de ouvintes, e-mails, mensagens de texto e comentários nas redes sociais. Continua a ser o teor das reações que chegam à equipa editorial. Desde então, sucederam-se monarquias e tiranias, fomes e guerras civis. E como os antigos portadores de esperança defraudaram as expectativas da população extremamente jovem do país multiétnico da Etiópia, os ataques à radiodifusão estrangeira alemã e ao seu programa em amárico aumentaram. A DW chega a 1 em cada 10 etíopes, no segundo país mais populoso de África, com cerca de 129 milhões de habitantes, com os seus programas de rádio, online e televisão. O programa de rádio em amárico é o mais ouvido entre as emissoras internacionais. A diretora de programas na DW, Nádia Schultz, expressa o seu orgulho no trabalho livre e crítico da redação amárica. Estamos orgulhosos de contribuir com o nosso trabalho para uma informação livre e crítica na Etiópia, um país fascinante e incrivelmente complexo do ponto de vista cultural e político. É precisamente por isso que é tão importante que as pessoas tenham acesso à informação independente. A chefe de redação da DW, Manuela Caspa Klaric, elogia os correspondentes e editores pelo seu trabalho profissional e excelente. Quero sublinhar também que, para nós, a liberdade de imprensa é muito importante. Vocês estão a fazer o trabalho que é necessário. São uma fonte muito apreciada pelo público na Etiópia porque o vosso programa é diferente do que os outros produzem, no melhor sentido. O que significa que há conteúdos a que nem toda a gente na Etiópia tem acesso, a forma como as histórias são apresentadas, o tipo de entrevistas que fazem e também o tema de um público feminino, muito importante, claro.
Female audience, very important, of course.
O diretor-geral da DW, Peter Limburg, também expressou o seu reconhecimento pelo trabalho da equipa amárica e na capacidade para atender a demanda de um jornalismo cada vez mais digital. A DW Amharic sempre foi uma fonte fiável, credível e equilibrada para os etíopes em todas as épocas. Desafiou com êxito todas as tentativas de censura. É por isso que aprecio particularmente o facto da equipe editorial também ter passado com sucesso para o digital. Da onda curta ao Facebook, ao YouTube, Telegram, TikTok...
To YouTube, Telegram, TikTok.
Gerações de etíopes cresceram com a DW como uma fonte de informação fiável. Klaus Stecker, diretor do programa África da DW, refere que o crescimento nos canais digitais mostram que o programa também é atrativo e relevante para os jovens. O cancelamento dos serviços da Voz da América elevam ainda mais as expectativas da Deutsche Welle. Enquanto que o primeiro programa, em 1965, tinha apenas 15 minutos de duração, a Deutsche Welle emite agora uma hora inteira em amárico, 7 dias por semana, através de ondas curtas e por satélite, e está também presente em todos os canais relevantes das redes sociais. É por programas de sucesso como este que a DW ficou em primeiro lugar na categoria Equilíbrio no Global Media Index em 2024, com a sua cobertura do continente africano.
DW Notícias.
O número de execuções pelos Estados que têm pena de morte atingiu em 2024 o número mais alto da última década, com 1.518 pessoas executadas, a maioria no Irão, Iraque e Arábia Saudita, denuncia hoje a Amnistia Internacional. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos realça, porém, que este número, o mais elevado de execuções desde 2015, não inclui os milhares de pessoas que se acredita terem sido executadas na China, que continua a ser o principal país do mundo a executar pessoas, nem registros da Coreia do Norte ou do Vietnã. E os Estados Unidos notificaram o Programa Alimentar Mundial do encerramento de alguns dos últimos programas humanitários vitais no Médio Oriente, disseram ontem fontes oficiais norte-americanas e da ONU. De acordo com uma carta enviada pela Casa Branca para a ONU, os projetos foram cancelados por conveniência do governo dos Estados Unidos da América numa estratégia liderada pelo conselheiro especial Elon Musk. E a China ameaçou hoje tomar resolutamente contramedidas para salvaguardar os seus próprios direitos e interesses em resposta à ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar uma taxa adicional de 50% sobre os produtos chineses. Em comunicado, o Ministério do Comércio disse que a imposição pelos Estados Unidos das chamadas tarifas recíprocas à China é, passo a citar, completamente infundada e é uma prática típica de bullying unilateral. E o presidente do Uganda, Museveni, recebeu esta segunda-feira o conselheiro para a África do presidente norte-americano, com quem conversou sobre o conflito no leste da República Democrática do Congo. Ambos abordaram o conflito no leste do país. Massad Bolos sublinhou que os Estados Unidos continuam empenhados em pôr fim ao conflito e que estão a trabalhar nos próximos passos com os seus parceiros congoleses.
DW Futebol.
Arranca esta noite a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Aqui na Alemanha, o Bayern Munique recebe na Allianz Arena o campeão italiano, o Inter de Milão. Já em Inglaterra, o Arsenal recebe o campeão europeu em título e recordista da competição, com 15 conquistas, o Real Madrid. Ambos os jogos arrancam às 19 horas no horário universal.
DW Espaço do Ouvinte.
Momento agora para abrirmos a segunda e última janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos se concorda com a afirmação de que há uma certa inoperância da parte da União Africana em resolver os problemas do continente. O Figueiredo escreve-nos que sim, a desistência do atual chefe e não líder da mediação entre a RDC e o Ruanda revela isso mesmo. O João Valentim escreve-nos que não há solução, porque enquanto tivermos líderes caducos nos governos, África nunca terá desenvolvimento. E o Agui Matesso escreve-nos que seria estranho governos fracassados e corruptos conseguirem resolver conflitos no próprio continente. Muito bem, chegamos ao fim deste Jornal da Manhã. Muito obrigado por nos terem acompanhado nesta manhã de terça-feira. Mais logo, a jornalista Nádia Isufo traz as novidades no Jornal da Noite. Até lá, tenha uma ótima terça-feira, resto de bom dia e, claro, sempre que possível, na companhia da nossa, da sua DW África. Um abraço e até amanhã. Yeah.